Estamos apresentando Vivências com Jesus, com Yasmin Madeira.
Estamos de volta, meus irmãos queridos, ao nosso programa Vivências com Jesus. Nós estamos realizando, como vocês já sabem, o nosso curso, um curso em felicidade, hoje é hashtag 3. Nós estamos falando sobre a visão que você, que nós precisamos ter da nossa vida. Lembro que no primeiro bloco eu falei, fiz uma metáfora sobre a pizza? Então agora eu vou convidar você a anotar, a pensar na sua vida com vários ângulos, vários aspectos. O primeiro aspecto é esse que nós estávamos falando antes do nosso intervalo, que é nós mesmos. Então, nós falamos sobre o corpo, mas também precisamos falar sobre as nossas emoções. É interessante observar que com a maturidade nós conseguimos nos observar e até identificar as nossas fragilidades e os nossos pontos fortes. Você costuma ter mais raiva, mais irritação? Você costuma sentir muito medo das coisas? E é importante você falar isso para você mesmo, para você mesma. Porque o pano de fundo da irritação e da raiva é o medo. Interessante isso. Muitas vezes não é nem um medo de algo acontecer ou de alguém nos ameaçar fisicamente, mas pode ser um receio de sermos atingidos na nossa visão de nós mesmos, na nossa autoestima, nos sentimos inseguros com relação a algumas questões de trabalho. Então, a raiva nunca é uma emoção que venha sozinha, e ela geralmente tem algo por trás. E é muito comum ser o medo. Observe isso, identifique se aquela pessoa que te deixa muito perturbado, perturbada, no fundo daquela irritação, se não há algum receio revestido de raiva. É interessante identificar aquelas pessoas com as quais você convive, aquelas que mais mobilizam você, mais te agradam na convivência e as que mais te desagradam. E uma das coisas que meus estudos na área da terapia regressiva me clarearam muito, e já era falado por Jung e também tocado por Freud, é a questão da projeção. Para observarmos bem a nós mesmos, é interessante verificar que muitas vezes, quando algo nos irrita demais ou que nos mobiliza, faz nos sentir emoções básicas, às vezes até nojo ou grande tristeza, um incômodo irritativo, essa energia ela pode dizer respeito a questões internas suas que você consegue ver no outro, mas não consegue perceber em você. Jesus, o grande psicoterapeuta, ele algumas vezes nos seus ensinamentos ele já nos chamava atenção com relação a essa questão da projeção. Anote aí, projeção. Esse fenômeno é algo que o nosso psiquismo utiliza para nós começarmos a identificar algumas questões que não conseguimos ainda ver em nós mesmos, mas que com facilidade nós vemos no outro. É quando Jesus dizia que nós temos muita condição e facilidade em vermos um cisco no olho do outro. Cisco é aquela coisinha mínima que mal aparece no olhar. Então nós conseguimos ver um cisco, ele dizia, e não vemos uma trave no nosso. Então, observe isso também. É muito esclarecedor e indica maturidade emocional nós já termos lucidez para perceber esse movimento de projeção que nós realizamos. E olha, não há quem não o faça. Todos nós. E há um ganho fantástico de libertação quando nós temos condições de perceber já, quando desejamos, porque é como Jesus falou, buscai e achareis. Aí você vai dizer, ah, não, eu não quero ficar vendo coisa ruim em mim, não chega. Não, isso não é coisa ruim, isso é um processo de amadurecimento. Nós fomos criados simples e ignorantes, e quando conseguimos perceber os nossos processos de projeção, nós temos um ganho de lucidez que nos ajuda a identificar várias situações nesse grande panorama que é a nossa visão existencial, que nós vamos dar continuidade falando sobre ela mais um pouco. Isso vai ajudar você. Não tenha medo de ver os seus pontos fracos, porque quando você os identifica, você fortalece os seus pontos bons, os seus pontos que dão sustentação a você. É importante observar, não, nisso eu não sou muito bom, mas nisso eu sou. Essa é a real humildade. Você identificar o que você já conquistou, não, isso eu consigo fazer bem. Não, esse campo emocional eu já consigo trabalhar bem, mas aquele outro não, eu estou em trânsito. Então, você olhar e perceber, isso gera a nível psíquico, a nível emocional, algo semelhante à tomada de vitaminas para o corpo físico. É fantástico. Você consegue mais, você consegue se observar melhor e consegue identificar o que na sua vida você está contribuindo para criar obstáculos. É quando você começa a identificar as suas projeções. Isso gera a capacidade de você identificar os seus obstáculos. Parece que uma coisa não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. É que não dá para nós mergulharmos nesse ponto agora, tá? Mas é muito significativo você tomar consciência das suas projeções. Então, se alguma, ai, aquele parente, se alguma coisa naquele parente, ou naquele colega de trabalho, ou naquela vizinha, gente, isso me incomoda que parece que eu vou subir pelas paredes. Quando chega esse incômodo, não tenha dúvidas. Há algo em você, a nível inconsciente, mas há. E quando você começa a observar, você começa a se ver nesse movimento, começa a ter mais consciência de você. Ter consciência de você gera uma consciência no seu entorno e aí você consegue observar melhor a sua vida. Então você tem emoções, você pode observar se você está numa fase que tem mais tristezas, você está se percebendo mais triste diante das coisas. E aí você pode dizer, ai Yasmin, eu estou com medo de estar com um processo depressivo. Calma. A depressão, ela é diferente da tristeza. E também se você tiver uma depressão, é uma doença que existem remédios hoje, fantásticos, e você vai ficar bem, calma. Mas não vamos confundir a tristeza com a depressão. A tristeza, ela advém e ela é muito significativa. Ela não é ruim, não. Ela apenas precisa ser identificada. E quando você identifica que você já está mais de uma semana com esse movimento de tristeza, você começa a perceber que daqui a pouco você tem que dar um giro, buscar amigos, buscar um bom filme. Lógico, quem está com tristeza vai querer buscar algo semelhante. Aí você vai querer assistir filmes de tragédia, né? Love Story, que morre todo mundo no final. Não, não é esse tipo de filme que eu estou falando. Você vai buscar algo que possa melhorar a produção de serotonina, que possa melhorar a produção de elementos bioquímicos no seu corpo que irão te trazer bem-estar, que vão te propiciar sensações de alegria. É tomar a sua vida nas rédeas. Isso é importantíssimo nós percebermos. A tristeza, ela traz um movimento bem diferente da raiva. Ela traz um movimento para dentro. Uma vontade de ficar mais em casa, uma vontade de avaliar as coisas, uma vontade de dormir. Esse movimento, ele é propiciado por algumas frustrações. É bom você identificar. A gente faz luto não só quando alguém desencarna. E isso pode gerar e gera realmente tristeza. Alguém que nós amamos, findou o ciclo, aí nós já antevemos a saudade, a falta daquele ser próximo a nós. Isso é muito natural. E você tem que legitimar essa dor, essa tristeza. Todas as vezes que nós temos uma expectativa e não conseguimos alcançar aquilo, gera frustração, que gera tristeza. Então, eu queria um emprego, não consegui, ou eu fui mandada embora do meu emprego, eu estava tão desejoso de conseguir determinada coisa, mas não consegui. Então, tudo aquilo para o qual estabelecemos metas, ou que tínhamos um desejo e não conseguimos, quando nos damos conta disso, geramos um luto. E esse luto gera tristeza. Isso vai passar. É uma energia que passa e passa mais rapidamente se nos damos conta dela. Estou triste, quero ficar um pouco na minha, vou ficar lendo em casa, vou repensar algumas coisas. Utilize esse momento. É útil, não é ruim. Quando ele se torna algo crônico, sim. E aí precisamos buscar um profissional que nos ajude verdadeiramente a estabelecermos novamente o circuito hormonal que foi alterado pelo baque, possivelmente, que tivemos, e aí voltamos ao normal. Mas quando não conseguimos verificar a causa, pode ser um indício também de influência espiritual, que também acontece. Está lá no Livro dos Espíritos. Kardec faz essa pergunta aos benfeitores. Se os espíritos influenciam em nossa vida, e aí a resposta é clara. As mais das vezes são eles que nos dirigem, ou seja, muitas vezes, as mais das vezes, eles nos trazem emoções, eles nos trazem ideias, e nós precisamos ficar observando e joirar aquilo que é do nosso real interesse ou aquilo que é um prazer passageiro, mas que vai nos trazer consequências muito ruins. Prazer pode ser muito bom e pode ser muito ruim, dependendo das consequências. E sinal de maturidade nós termos consciência e observarmos as consequências daquilo que é prazeroso. Porque para aquele que gosta da bebida, a bebida é muito prazerosa, gente. Mas aí a pessoa percebe, eu tenho uma tendência a ficar bebendo. Eu estou usando a bebida para outra coisa, para esquecer. Não, eu estou sentindo que eu sinto uma vontade que está até fora de mim, em induções hipnóticas. Então, isso é um prazer, é prazeroso. Mas acaba com a sua liberdade. Acaba. E não, por mais que se diga, não, eu quando quiser eu paro. Olha, quando tem essa frase, quando eu quiser eu paro, pode ter certeza que já está instalado o vício. Então, observe isso e evoque a presença dos benfeitores, abrindo-se então, porque eles estão sempre presentes, mas quando você evoca, você se abre por completo, pedindo recursos para que você tenha forças e diga o mais rapidamente possível não. Quando esses prazeres que tiram a sua liberdade, tiram a sua lucidez, não há nada, gente. Como a bebida destrói a lucidez de uma pessoa? Eu, como terapeuta, acompanho pessoas e posso dizer isso. É de uma tristeza, eu estou dando o exemplo da bebida, mas existem outros. Tem pessoas que têm um vício em pornografia na internet, absolutamente aprisionados, aprisionados em uma espécie de hipnose. que os coloca de uma determinada maneira que não conseguem mais nem sentir prazer no sexo com amor. Há um processo ali e energias e espíritos que sugam as energias das pessoas que estão ali, naquele conúbio grupal. Porque pode ter uma pessoa, mas fiquem com certeza que na questão da pornografia na internet é uma sintonia que se faz com um grupo imenso e a pessoa é aprisionada. A gente percebe, inclusive, elementos, apetrechos do mundo espiritual que vão sendo inoculados na pessoa. É uma tristeza. A pessoa perde a liberdade por completo, perde a lucidez. Ah, é muito triste. Então, vamos ter consciência disso e vamos buscar ajuda quando percebemos que nós estamos num processo que está nos aprisionando, nos tirando a liberdade, nos tirando a saúde mental, a saúde física, a saúde emocional e espiritual. Então, observe, pergunte para você: em que ponto eu estou agora? Quem eu sou? Qual o ponto em que eu me encontro? E aí observe as áreas da sua vida. Coloque lá, eu e meu corpo, eu como espírito que sou, eu e minha família. Qual é aquela pessoa difícil na sua família? O que você pode fazer para ajudar o seu relacionamento com as pessoas com as quais você tenha tido dificuldades? Às vezes a pessoa não te dá abertura. Você pode começar orando, levando o nome para a irradiação da casa. Nos momentos de orações, nós temos aqui na nossa rádio tantos momentos de oração. Nós temos a oração da Ave Maria. Graças a Deus, temos esses momentos que nos trazem tamanha energia, e vamos com humildade rogar recursos para que esses irmãos eles sejam amparados e nós mesmos. Às vezes fomos nós que geramos a situação e lamentamos, porque não somos perfeitos, outras vezes são os outros. Mas vamos orar pelas situações. Então, eu e a minha família, eu e os meus relacionamentos com amigos, no trabalho, em que eu estou errando, em que eu posso mudar para que seja mais saudável esses relacionamentos? Eu e meu relacionamento com as finanças. Como é que eu lido com o dinheiro? Como isso tem se repetido? Como é que é a minha vida? Porque quando tem muitas repetições de altos e baixos, e altos e baixos, e altos e baixos, é sinal de que eu tenho bloqueios. E quando eu estou bem financeiramente, eu faço tudo para me boicotar. Então, observe isso e busque ajuda. Ou então você tem a sua vida financeira em ordem, está organizada. Tudo bem. Então, observe essas áreas, as suas áreas, relacionamento amoroso, que a gente chama de relacionamento afetivo na terapia. Como é o seu relacionamento? Como você está? Você se sente só, mesmo estando num relacionamento? O que que você pode fazer para que o seu relacionamento seja cada vez mais saudável? Ou você está solteiro, solteira, não quer relacionamento? Ou você está solteiro, mas quer um relacionamento? Enfim. Observe essas áreas, faça as suas anotações. Já falei aqui algumas vezes, mas vale a pena repetir, porque alguns companheiros ainda não ouviram, com certeza, nem todos ouviram. Existem umas orientações, umas ideias de um imperador estoico, Marco Aurélio, muito significativas. Existe uma que eu adoro, porque se encaixa em muitas coisas, que é exatamente quando ele nos fala para nós imaginarmos o nosso momento da morte. Não tem nada de fúnebre nisso, não, gente. Espera aí, tá? Não tem nada fúnebre. Mas pense naquela pessoa que você quer ser Aquela pessoa que, quando você percebe que está desencarnando, ou que já morreu e está olhando para o corpo, você diz assim: puxa, não tenho bom combate. Puxa, consegui fazer algumas coisas. Puxa, consegui trabalhar em mim algumas questões. Certamente, ali naquele momento, não vai ser importante para você o carro que você comprou, a casa que você adquiriu, ou a roupa que você teve, ou a geladeira, ou o fogão, ou a televisão imensa, ou o celular de nova geração. Isso não vai ter sentido nenhum ali. O ter não tem sentido, porque nada do que você tenha na Terra, nada do que você vê com os olhos materiais vai subsistir. E você não vai levar para o mundo espiritual, mas o que você é. Então, que ser você quer dizer? Não, eu me orgulho de mim, eu fico feliz com a encarnação, porque eu travei um bom combate, ainda tenho falhas, certamente não sou um espírito puro, mas eu consegui identificar e trabalhar muitas questões. Então, quando você pensa nisso, você volta para o momento presente e escreve quem eu desejo ser, o que que eu quero trabalhar em mim como ser imortal. Pense nisso. E aí, quando você pensa nisso, você faz as suas anotações e começa a ter inspiração. Quando você se dá conta, poxa, eu quero ser mais paciente, eu quero ser mais abnegado. Vai lá no capítulo 6, anota aí, do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no item 7, item 8, no item 7, Jesus, são mensagens assinadas pelo Espírito de Verdade. Eu concordo que ali a gente percebe a palavra do Cristo. E ali tem essas duas últimas mensagens, esses dois últimos itens do livro, do Evangelho, são muito significativos. Inclusive, no oitavo, ele fala que toda a sabedoria humana está contida na abnegação e no devotamento. E eu poderia dizer, a grande felicidade está nessa dedicação ao outro, a você mesmo, em tudo aquilo que você pode fazer para se melhorar, a sua constância nos projetos do bem. Quem você quer ser? Seja agora. Você tem essa possibilidade. Seja elegante. E eu não falo de elegância de roupa. Falo da elegância. Falo da elegância emocional, a forma de você falar, a forma de você tratar as pessoas e não colocar jamais a sua felicidade na resposta que elas possam dar. Não, não coloque a felicidade sua nas mãos das decisões dos outros. Mesmo daqueles que você muito ama e com quem você convive, eles podem acordar um dia e dizer tchau, fui. Isso nos relacionamentos afetivos é muito comum. Aqueles relacionamentos que você acha que são absolutamente sólidos, a pessoa chega um dia e quer uma muda. E você não tem nenhum controle sobre isso. Mas sobre você, sobre construir a sua vida, sobre não colocar-se em dependência emocional de ninguém, mas organizar a sua vida de forma que você tenha seus amigos também, que você tenha aqueles parentes com afinidade, que você faça as coisas que você gosta, que você tenha o seu dinheiro, o seu recurso, sem depender do recurso do outro. Tudo isso vai ajustar uma vida a cada dia mais harmoniosa e mais feliz. E essa é a visão, a grande visão da sua vida. Vá anotando o que você quer ser e aquilo que você já conquistou e aquilo que você pode conquistar. E o que você vai fazer para conquistar aquilo? Então aí você tem esse grande organograma da sua existência. Olha, um beijo no seu coração. Cuide-se bem.
Acabamos de apresentar Vivências com Jesus. Produção e apresentação, Yasmin Madeira.